Rede Legislativa de Rádio.
Tá, vai.
Debate Jovem.
Eu achei que você ia contar.
Debate Jovem.
Debate Jovem.
Debate
Jovem.
Debate Jovem.
Bom dia, ouvintes da Rádio Câmara. Está no ar mais um programa Debate Jovem. Eu sou o Guilherme Oliveira e na minha companhia, Gleice Cristo.
Olá, Guilherme. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Na edição do programa de hoje, o empreendedorismo feminino será o centro das discussões. Para conversar com a gente, convidamos Luciana Duvalli, que é economista e professora de empreendedorismo na Fametro. Na sequência, vamos conversar com Cristiane Oliveira, que é empreendedora.
O programa Debate Jovem é produzido por alunos da Agência Comunica, do curso de jornalismo do Centro Universitário Fametro, em parceria com a Rádio Câmara.
Já parou para pensar na importância do empreendedorismo feminino? O movimento tem provocado transformações no mercado de trabalho, estimulando as ideias e agregando em diversidade. Além disso, tem contribuído para o empoderamento das mulheres, abrindo caminho para se tornarem maiores líderes, não apenas em equipes, mas também em sua própria trajetória profissional e pessoal.
Embora tenha avançado nos últimos anos, a presença de mulheres em cargos de liderança ainda está longe de encontrar um equilíbrio no Brasil. Na edição mais recente da pesquisa Estatísticas de Gênero, Indicadores Sociais de Mulheres no Brasil, o IBGE revela, por exemplo, que apesar de terem um nível educacional mais alto que os homens, as mulheres ainda ocupam menos da metade, 37,4%, dos cargos de gerência no país. Quem explica mais sobre a situação do empreendedorismo feminino no Brasil é a nossa querida repórter Iana Diniz.
O empreendedorismo feminino tem demonstrado transformações no mercado de trabalho, agregando as ideias com muita diversidade. Entretanto, o empoderamento vem contribuindo para que mulheres venham trilhar seus caminhos para que se tornem líderes não apenas de equipes, como também de sua própria trajetória profissional e pessoal. Embora elas representem 52% da população brasileira, elas só ocupam posições de destaque em 13% das 500 maiores empresas no país. O GM é um dos principais pesquisadores sobre o empreendedorismo no mundo. Afirma que de 49 países, o Brasil ficou em sétimo lugar no ranking no empreendedorismo iniciais.
Olá, Luciana Duvalli, seja bem-vinda ao programa Debate Jovem.
Olá, bom dia, obrigada pelo convite.
Primeiramente, o que leva as mulheres a empreender?
Olha, cada vez mais as mulheres têm buscado o empreendedorismo, né? E a necessidade muitas vezes de conciliar a vida em casa, em família, né? E também ter uma renda. Então, esse é um ponto que a gente tem percebido. Muitas mulheres cuidando dos filhos, né? Muitas vezes não conseguem trabalhar numa empresa, ficar 8 horas. Então, esse é um aspecto importante, além da própria liberdade financeira, né? Então, as mulheres estão percebendo que é possível, ainda mais hoje, né, com as redes sociais, com a internet, você começar um pequeno negócio sem grandes investimentos, né, e podendo plantar ali uma sementinha para realmente ter a sua autonomia financeira.
Bom dia, Luciana.
Bom dia.
Você concorda comigo que, além de empoderar as mulheres, através do empreendedorismo feminino é possível consolidar sonhos e impactar a sociedade?
Sem dúvida, né? Eu acho que esse é um ponto extremamente importante. A gente tem percebido essas mulheres aí que achavam que não eram capazes, né? Que não sabiam fazer nada e se veem hoje, né? Vem a possibilidade de começar a empreender, de começar a gerar renda, né? Muitas dessas mulheres, elas são as chefes da casa, né? Financeiramente falando. Então, esse é um aspecto extremamente importante e sim, sem dúvida, empodera essa mulher, né? Ela percebe que ela é capaz.
Você acha que a participação feminina à frente de negócios tem uma importância cada vez maior na sociedade?
Então, a importância, sem dúvida, é cada vez maior, porque a mulher, ela possui determinadas habilidades interessantes para o mundo dos negócios, mas o que a gente tem percebido também, é o que vocês, inclusive, relataram, né, parte aí da pesquisa da GEM, você ainda não nota uma quantidade tão grande de mulheres em cargos de gestão, em cargos de liderança nas organizações. Esse é um ponto que precisa ser tratado, né? Esse é um ponto que precisa ser debatido na sociedade. existem alguns estudos mostrando que empresas que têm mulheres na, né, no seu posto de liderança, né, elas têm tido um desempenho muito bom. As mulheres podem sim ocupar cargos de liderança, elas conseguem conciliar casa, filhos, né, e também uma atividade profissional, porque a gente também ouvia muito essa coisa de, a mulher, ela tem que cuidar sempre dos filhos, então ela sempre prioriza filhos, e de repente, se ela tá num cargo de gestão, ela talvez não tenha o mesmo desempenho que o homem, e na verdade, a gente tem observado que não, né, pelo contrário, a mulher tem muitas habilidades, capacidade de relacionamento, de colaboração, então assim, são muitas habilidades que têm se mostrado interessantes aí para os cargos de direção nas empresas.
Luciana, quais são os desafios do empreendedorismo feminino?
Olha, então, os desafios são muitos, né? Eu diria não só do empreendedorismo feminino, mas do empreendedorismo como um todo, né? A gente ouve muito falar em empreendedorismo e a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, que parece que é algo muito simples também e não é, né? Então, assim, nós temos muitos desafios. Por exemplo, o primeiro desafio é essa mulher, já que a gente tá no tema aqui, empreendedorismo feminino, mas acho que o primeiro desafio é essa mulher perceber que ela é capaz, né? Então, assim, ela é capaz de empreender. Só que somente saber disso, né, não é suficiente. Ela precisa ter uma boa ideia, ela precisa colocar essa ideia em prática, né? Então, ela precisa conseguir transformar algo que é abstrato, que é uma ideia, né, em algo operacional. Então, esse já é um desafio e claro, é possível, porque hoje existem muitos cursos, a internet está aí para ajudar. Então, acho que informação hoje a gente tem, né? A gente precisa que essa mulher, então, de fato, comece a agir, né? Eu acho que esse é o ponto inicial, agir. Eu preciso começar a fazer algo.
Quais as principais habilidades da liderança feminina?
Ah, então, espírito, né, de cooperação, flexibilidade. A mulher, naturalmente, né, ela tem essa questão da flexibilidade, porque ela muitas vezes faz várias coisas ao mesmo tempo, a gente ouve, né? Os homens também fazem, mas as mulheres ali têm essa habilidade natural. Então, eu acho que esse é um ponto bem importante, né? Essa capacidade de relacionamento também. Algumas pessoas falam assim, mas a mulher é muito emocional, muito emotiva, e por isso, às vezes, não dá muito certo num cargo de direção. Na verdade, é o contrário. Esse é um ponto, né? É uma característica feminina, mas, na verdade, a mulher é muito mais do que isso, né? E se nós formos observar hoje, né, as empresas que têm o melhor desempenho são as empresas em que a equipe se sente acolhida, em que a equipe é motivada, né? Então, uma liderança, né, com foco nisso é extremamente importante para o desempenho da empresa.
Você acha que a liderança feminina promove a igualdade de gênero? E como?
Sim, né? À medida em que a mulher ali começa a ter um papel mais ativo na sociedade, inclusive financeiramente também falando, né? Então você começa a ter a mulher ali realmente empoderada, né? Então você começa a ver a mulher em vários ambientes e no empreendedorismo também, né? Hoje a gente tem visto mais mulheres no empreendedorismo do que no passado. Então no passado, né, basicamente você tinha muitos homens ali empreendendo, o homem sendo visto como aquela pessoa que assume risco, né? E aí ele vai e ele monta o negócio. E hoje em dia a gente já vem mudando essa concepção, porque nós estamos vendo muitas mulheres empreendendo aí e tendo sucesso. Então, sem dúvida, é sim um mecanismo de empoderamento para as mulheres.
Falamos de dificuldades e obstáculos eventuais para a mulher empreendedora, mas você acredita que há um lado positivo também? Existem características mais particulares ao gênero que ajudam a mulher a entrar no mercado e empreender?
Eu acho que essa questão que a gente falou agora da flexibilidade, né, dessa capacidade colaborativa, então eu acho que tudo isso faz com que a mulher... isso faz com que a mulher seja bem vista, né, nesse mundo do empreendedorismo também.
Luciana, qual a diferença entre metas e objetivos do seu negócio?
Então, olha só, você precisa definir um objetivo para o negócio, onde você quer chegar, né? Então, esse é um ponto importante, né? Será que é uma meta, é um objetivo de faturamento, é um objetivo de mercado, de market share, né? De participação de mercado. Então, assim, todo empreendedor, ele precisa definir um objetivo, né? E aí, ele precisa pensar também, imagina que ele definiu um determinado objetivo para um ano, para dois anos, tá? E aí é interessante sempre ele definir metas intermediárias, metas que vão ajudá-lo a chegar naquele objetivo maior, né? Então, é extremamente importante você definir tanto um objetivo, mas como as metas intermediárias para que, né, num período mais curto de tempo, você consiga saber se realmente está alcançando ou não aquilo ali.
No empreendedorismo, o que é capital de giro e qual a importância dele?
Então, capital de giro é aquele recurso, né, que a empresa precisa ter para tocar suas atividades no dia a dia. Você tem, né, um recurso que foi investido, então você fez muitas vezes um investimento, né? E o capital de giro é esse recurso do dia a dia. A empresa também precisa se programar para isso, né? Porque vão existir situações no dia a dia excepcionais e que de repente você não tinha pensado. É um ar-condicionado, por exemplo, que dá um problema dentro do teu negócio. Você tem um salão de beleza, vamos imaginar, né? Então aí você vai precisar consertar aquele ar-condicionado. Então existem questões que acontecem no dia a dia, né, das organizações, e que você precisa, enquanto empreendedor, né, ter ali uma reserva, ter um recurso para que você possa, então, fazer o que tem que ser feito e a empresa continuar, né, atuando.
Falando mais sobre empreendedorismo agora, você pode falar para a gente a diferença entre preço de custo e de venda?
Ah, então, sim, né? Uma coisa é o custo, né? Outra coisa é o preço que você vende. Esse é um aspecto muito importante também, né? As empresas precisam sempre pensar nisso. Então, assim, o custo, ele é formado pelas matérias-primas, pela mão de obra, ou seja, tudo, né? O que você precisa para produzir aquele produto ou aquele serviço. É diferente do preço de venda, que é aquele preço do balcão, né? E aí, um ponto que eu queria chamar a atenção é que muitas vezes, principalmente pequenos empreendedores, estão começando agora, né? Às vezes eles fazem parte da atividade, ou às vezes começa totalmente dentro de casa. Né? Vamos pensar alguém que faça bolo para fora, por exemplo, né? Ou qualquer outra coisa. E aí, às vezes, a gente observa essas empreendedoras, elas computam o custo, por exemplo, da matéria-prima, dando exemplo aqui do bolo, mas muitas vezes elas esquecem alguns outros itens, como cobrar adequadamente a própria mão de obra, quanto tempo ela levou para fazer aquilo, né? Ela usa, às vezes, o gás da casa dela, e aí ela esquece de colocar isso como um item de custo. Então, são aspectos que precisam ser observados aí justamente para que você realmente consiga vender por um preço que cubra todos os seus custos e, obviamente, também sobre algo para você, né? Tem que gerar algum lucro.
Você falou agora há pouco sobre as metas e sobre planejamento, mas como a gente pode fazer esse planejamento estratégico?
Olha, então, um planejamento que a gente sempre indica é o plano de negócio, tá? O plano de negócio, ele é um planejamento onde você vai analisar todas as etapas que são importantes para o empreendimento. Então, desde a concepção da ideia, né, até a descrição do produto, do serviço, você vai mencionar como que você vai fazer a parte operacional, quais são os equipamentos que você vai precisar, a parte financeira, o que que você está estimando de faturamento, de custo, né? Então, assim, o próprio marketing hoje é um ponto importantíssimo, porque hoje nós temos as redes sociais, né? E um aspecto que esse empreendedor não pode desconsiderar é o marketing digital, as redes sociais, né? Então, o plano de negócio, ele é um instrumento extremamente importante para isso. Agora, assim, se você tem só ideia, né? Só ideia, não fiz nenhum planejamento. Eu posso começar por que tipo de planejamento? A gente aconselha você a começar primeiro pelo Canvas. O que que é o Canvas? É um modelo simplificado, visual, é uma única folha. Ele é uma folha com 9 blocos de informação. E lá no Canvas, esse empreendedor, ele vai conseguir, imagina que ele tem lá 3, 4 ideias, ele não sabe o que que ele deve seguir, ela não sabe, né, que ideia seguir. Então, no Canvas, que é um planejamento simplificado, ela já vai refletir sobre qual é a proposta de valor dela, quais são os diferenciais, né? Então, ela vai refletir sobre aspectos importantes e, muitas vezes, no próprio Canvas, aquela ideia já vai ser deixada de lado, né? Então, se você está começando agora, não fez nenhum tipo de planejamento, começa pelo Canvas, existem modelos na internet, né? E aí, definiu a ideia, viu que no Canvas é algo interessante, pronto, parte por um plano de negócio que já é um planejamento mais detalhado.
Vamos fazer um breve intervalo e logo voltaremos.
Você que acompanha a nossa cobertura jornalística, que ouve os nossos programas, que aprecia a nossa programação musical, entre em contato. Faça sua sugestão, crítica ou elogio. O importante é que você fale conosco. Mande sua mensagem para radio@camara.leg.br. Nós queremos ouvir você.
Tá, vai. Debate Jovem.
Eu achei que você ia contar.
Debate Jovem.
Debate Jovem.
Debate
Jovem.
Debate Jovem.
E voltamos para continuar a nossa conversa com Luciana do Vale. Luciana, o que seria fazer o básico em um negócio para que ele funcione?
Então, o primeiro ponto é, claro, a ideia, né? Você precisa ter uma ideia interessante e aí você tem que pensar numa ideia que atenda uma necessidade, uma ideia que atinja um determinado público. Então, esse é um ponto, a ideia, né? Depois da ideia, a gente parte para o planejamento, como a gente mencionou. E aí, um ponto que eu queria ressaltar aqui para vocês é a questão do marketing digital hoje, das redes sociais, né? Porque no passado, para você empreender, muitas vezes a gente tinha sempre a concepção de algo físico. Né? Então, uma loja, uma coisa física, onde a gente tem que investir muito. Hoje em dia, isso mudou. As redes sociais vêm mostrando aí pra gente que muitas pessoas estão ganhando dinheiro empreendendo das suas próprias casas com um investimento muito baixo. Né? Então, assim, uma dica que eu queria dar para as pessoas que querem empreender é que elas não podem desconsiderar o meio digital. Não podem. Por quê? Porque existem várias pesquisas mostrando aí pra gente que, primeira coisa, hoje o consumidor, ele pesquisa na internet. Então, antes dele comprar um produto, ele vai num buscador, ele vai num Google da vida, né? Ele acompanha as redes sociais. Então, as redes sociais, por mais que o objetivo não seja vender, teoricamente, o objetivo da rede social é relacionamento, né? Mas o que a gente observa hoje é o quê? Que muitos negócios acontecem por conta dessa rede social, dessas redes sociais. Aqui eu vou falar do Instagram, principalmente, Facebook, mas hoje muito forte o próprio Instagram. Né? Então, assim, para quem quer empreender, né, você precisa já. O ideal é que você já comece pensando no digital. Né? Não pense somente no. Se você quer abrir algo físico, né? Não pense somente no algo físico. Pense em começar também já no digital. Né? Ou algumas pessoas têm começado primeiro no digital e depois ido para o físico. É uma outra questão também que pode ser feita, né? Que muitas empresas percebem essa necessidade. Mas o ponto é, comece no digital. Né? E aí, claro, são necessárias algumas habilidades, né? Porque muitas vezes você vai ter empreendedores ali que não estão inseridas ainda nesse mundo digital. Né? E esse é um outro ponto também. Se você pegar as pessoas ali de uma geração, não vou dizer mais velho, tá? Vou dizer mais experiente. Você vai ter pessoas ali que, por exemplo, elas não tinham o hábito das redes sociais, elas não têm muitas vezes esse hábito da rede social como os mais jovens, né? Então, essas pessoas que quando querem empreender, elas precisam desenvolver determinadas habilidades, né? Justamente para que elas possam entrar nesse novo universo aí, que é o universo das redes sociais, tá? Mas, assim, é algo perfeitamente possível de ser aprendido, né? Não é algo de... Não é nenhum bicho de sete cabeças, né? Eu acho que cada vez mais essas redes, elas estão presentes na nossa vida. E o importante é começar. Mais uma vez, eu gosto de ressaltar isso. É acreditar na sua ideia, acreditar no seu potencial e iniciar. Comece a fazer algo. Não fique só no mundo das ideias, né? Existem muitas pesquisas aí mostrando que os jovens, principalmente, têm vontade de empreender, né? Que eles querem empreender. Então, não pode ficar só no mundo das ideias, você tem que uma hora começar, né? Comece a fazer algo, você vai ver que você vai errar, mas você vai aprender também, né? E às vezes, a biografia de muitos empreendedores mostram que eles quebraram várias vezes, até conseguirem acertar, né? Então, é esse o ponto, não desista, essa é uma característica empreendedora, por sinal, né? A persistência, então você precisa ser persistente, você vai errar muito, no início vai ser difícil, talvez você não consiga vender como você imagina, sim, mas persista, analise o seu mercado, né? E aí sim você vai com certeza ter sucesso.
Qual o significado de SWOT e como ele contribui para o empreendedorismo?
O SWOT, né, ele é uma análise, é um estudo, né, do ambiente. Então, SWOT, a sigla significa força, fraqueza, oportunidade e ameaça, né? Que o SWOT é em inglês. No Brasil, a gente usa a sigla FOFA também, né? Força, oportunidade, fraqueza e ameaça. E assim, é um instrumento muito interessante, o SWOT, ele é contemplado dentro do plano de negócio e basicamente você tem que analisar o seguinte: o que pode ser uma ameaça para minha empresa? O que pode ser uma oportunidade para minha empresa, para o meu negócio, né? Então, quando eu penso em ameaça, em oportunidade, eu tenho que olhar para o ambiente externo. Então, será que, de repente, a concorrência pode ser uma ameaça para mim, né? Eu tenho, às vezes, um concorrente ali que, se eu não tomar cuidado, ele domina ali, né? Rouba, entre aspas, ali os meus clientes. Então, esse é um ponto, né? Análise do ambiente externo. E também, o que pode ser uma oportunidade, né? De repente, algo que parece ruim pode se tornar uma oportunidade se você souber aproveitar. Então, você tem que saber fazer essa leitura do cenário, né? E o ponto forte e fraco é olhando dentro da empresa, para dentro da empresa. Então, o que eu tenho de força? O que é uma coisa forte do meu negócio para que eu possa potencializar? E o que é uma fraqueza, né? Às vezes eu sou muito bom, meu produto é muito bom, mas eu tenho uma fraqueza, a minha entrega é ruim, eu demoro para entregar, por exemplo. Então, são questões que o gestor consegue resolver, né? Quando a gente fala dessas questões internas, o gestor, ele que manipula essas variáveis. Então, se a entrega é ruim, demorada, o que, que você pode fazer para melhorar? Esse é o ponto, né? Então, quando a gente fala da análise de SWOT, ela é fundamental exatamente porque ela olha tanto para fora quanto para dentro da empresa, né? E ali você tem os pontos importantes, né, e que o empreendedor precisa o tempo inteiro estar revisando esse SWOT. Não é fazer uma vez, como a gente, né, vê muito por aí, as empresas fazem uma vez e não olham mais aquele documento. Aí depois que abrir o negócio, esquecem. Não, ele precisa ser revisado. Por quê? Porque o ambiente muda. Né? Então, o que é bom hoje, o que é, né, uma oportunidade hoje, pode não ser amanhã. O que é uma ameaça hoje, pode não ser amanhã. O que é um ponto forte hoje, pode não ser amanhã. Pode se tornar irrelevante o seu ponto forte, dependendo do que for o negócio, do que for o produto. Então, o tempo inteiro a gente tem que estar avaliando. Né? Dando um exemplo aqui, antigamente a gente usava telefone fixo, né? Hoje em dia, eu nem tenho na minha casa mais telefone fixo, só celular. Né? E vamos esquecer o celular em casa, né? Que a gente volta para pegar, né? Isso. Então, veja, uma necessidade de que não existia, né? Não existia essa necessidade pelo aparelho, né? E a gente vivia bem, mas surgiu tecnologia, facilidade, e hoje a gente já não consegue mais viver sem ele. Então, é isso, né? Imagina, se você pode... Isso pode acontecer com qualquer tipo de produto. Você tinha um produto muito bom, mas, de repente, as necessidades mudaram e ele já não é mais tão relevante hoje.
Professora, e para começar um negócio, a gente precisa antes traçar alguns planos. Por que é necessário definir um público-alvo ao abrir um negócio?
Olha, é fundamental você definir um público-alvo. Por quê? Porque quando você... O que é o público-alvo? Na verdade, é você pensar em um grupo de pessoas com determinadas características. Ah, eu vou vender o meu produto para mulher, para homem. Ah, eu vou vender meu produto para criança. Qual a faixa etária, qual a renda. Qual estilo? Então, eu preciso definir um grupo de pessoas ali com determinadas características. E a grande importância é que eu preciso me comunicar com o meu público. Eu preciso direcionar o meu esforço de marketing, de comunicação para aquele público-alvo. Imagina que uma pessoa quer abrir uma empresa, uma loja de roupa esportiva para homem. Vamos pensar assim, né? Se é uma loja de roupa esportiva, eu preciso me comunicar para aquele homem que gosta de esporte, né? Que é uma comunicação totalmente diferente se eu quiser abrir uma loja que vende terno. O homem que vende terno, ele está preocupado com outras coisas. Ele precisa estar bem vestido, ele quer saber do corte, porque normalmente ele vai para reuniões. Então, assim, os desejos, os anseios são completamente diferentes. Eu posso estar vendendo roupa para... Por mais que as duas lojas vendam roupas para homens, mas vejam, a comunicação é totalmente diferente. Então, daí a importância da gente identificar quem é esse público-alvo, né? Quais são as características ali, né, daquelas pessoas, justamente para que eu alinhe a minha comunicação e eu vá direto ao ponto, né? Eu vá lá na dor daquele meu potencial cliente, né? E eu mostre para ele como que eu consigo resolver, como que eu consigo ajudá-lo naquela dor. Ele tem um problema, por exemplo, né? Ele não consegue terno no tamanho dele, vamos supor. No tamanho, imagina um tamanho específico que ele não consiga comprar com facilidade. E eu, se consigo vender isso, tenho que mostrar para ele, né? Eu vou alinhar, eu vou dizer que na minha loja tem sim o tamanho dele. E o corte é perfeito. E ele vai tá tão bem vestido como qualquer outro homem, de qualquer tamanho, enfim, né? Eu alinho a minha comunicação justamente para que ele perceba, opa, ali eu resolvo meu problema. Então, ali é interessante eu comprar, ali é interessante eu acompanhar. Então, é nesse sentido.
Como você concilia suas funções como professora universitária e empreendedora?
Então, é aquela loucura. Então, o empreendedorismo, né, vocês já sabem, é uma loucura. No meu caso específico, eu tenho um e-commerce, né, a Essenciale Decor. Ela nasceu exatamente na pandemia, né? A gente montou a Essenciale Decor de novembro para dezembro de 2020. Por que que a gente montou? Nós ficamos muito tempo em home office, né? E aí a necessidade de você ter em casa peças que se gostasse, peças decorativas, mas que também alinhassem algum elemento de bem-estar, e aí os difusores de ambiente. Então, a Essenciale, ela vende difusores, né, kits para banheiro, difusores para sala, escritório. Então, a ideia era essa. A gente ficou muito tempo trabalhando em home office, então por que não, do lado do meu computador, um difusor, uma peça interessante, mas que também me proporcionasse um bem-estar, né? A mesma coisa no meu lavabo, Né? O que, que a gente observava muito aqui é que as peças, saboneteiras, difusores, muito assim, a gente não tinha conjuntos aqui, né? E não tinham esse apelo mais da decoração como a gente gostaria. Né? Então foi por isso que a gente foi desenvolver fornecedores, né, para que a gente conseguisse montar ali os kits do jeito que a gente, né, do jeito que eu usaria na minha casa e uso na minha casa, né? E aí eu comecei a perceber, mostrei para algumas amigas e elas queriam comprar. E eu disse: "Não, mas eu não tô vendendo, eu fiz só para mim". "Não, mas a gente quer comprar. Encomenda para mim também". "Não, mas não é assim, eu, né?" E aí foi daí então que eu resolvi montar, porque eu percebi que outras pessoas também estavam atrás desse tipo de produto. E assim, só para fechar, né? E como conciliar isso com a função de professora, né? Eu ministro aula há muito tempo na faculdade, já na FAMED, já desde 2005, então tem muito tempo. E assim, é difícil, é corrido, mas eu acho que quando a gente faz o que a gente gosta, tudo fica mais fácil, né? Então eu adoro a docência, adoro estar com os alunos na aula falo de empreendedorismo há muitos anos. Desde 2005 eu ministro empreendedorismo lá na faculdade, né? Faço também o trabalho de consultoria. Então, assim, eu acho que é isso, né? Quando a gente gosta, né? A gente tem que tentar organizar o nosso tempo, mas a gente consegue, né? Então, é por isso que às vezes a gente ouve assim, alguém fala: "Ah, mas eu não tenho tempo". Tem. Organiza a sua agenda, né? Organize a sua agenda e comece a fazer algo. E a outra dica, né? Você não precisa sair do seu emprego. Se você estiver trabalhando, você não precisa sair do seu emprego para começar a empreender. Comece algo, mesmo no seu emprego. No final de semana você vai pesquisando, você vai buscando implementar, né? Use a sua rede de contato hoje. Veja se a sua rede de contato compraria o seu produto ou seu serviço. Esse é o primeiro sinal. Se eles quiserem comprar, né? E aí você vai aprofundando seus estudos, né? Você vai melhorando seu produto, né? E aí, de repente, vai chegar um momento em que talvez você tenha que fazer uma escolha, né? Se você trabalha em uma empresa, por exemplo, 8 horas, talvez você não consiga conciliar. Então, mas é isso, o empreendedorismo é bacana porque ele possibilita isso, né? Você pode começar a fazer algo sem necessariamente abrir mão lá do que você tem se você estiver trabalhando, né? Mas comece, e aí, com o tempo, você vai avaliando, né, o que, que é melhor para você.
Qual é a importância da elaboração de um planejamento estratégico de negócios?
Então, é fundamental, né? Que é aquela questão inicial que a gente falou do plano de negócio. O plano estratégico, ele tá lá dentro, né, do plano de negócio. É muito importante, por quê? Porque você vai analisar os cenários. Quando a gente fala dessa análise estratégica, né, dentro do plano de negócio, a gente fala justamente de você mapear os cenários, você mapear o que são tendências, mapear também segmentos que já não estão mais tão em foco, né? O que está declinando? Será que o produto ou serviço que você quer oferecer, será que ele ainda vem crescendo, né? O mercado para esse produto vem crescendo ou não? Então, quando você faz essa análise estratégica, você consegue mapear isso. Isso evita muitos problemas, porque você, imagina, pode já no mapeamento perceber que determinados setores, opa, já não vale a pena investir mais, né? E um aspecto que é importante é porque muitas vezes quando o empreendedor, ele gosta da ideia, ele desenvolveu a ideia, acontece algo, gente, dele ficar assim apaixonado pela ideia. E eu sempre falo isso para os alunos. Esse é um problema. É uma coisa boa, mas é um problema. Por quê? Vamos pensar na gente quando tá apaixonado lá, né? Às vezes você não vê vê os problemas, né? Aí a sua amiga fala: "Olha, aquele fulano ali não... Fiquei sabendo de algumas histórias, acho que não é lá", né? Você fala: "Não, imagina, nunca, melhor pessoa do mundo", né? Então, um pouco assim. O empreendedor é a mesma coisa. Quando ele desenvolveu a ideia, ele é apaixonado pela ideia, às vezes ele fica um pouco cego e a gente fala: "Ó, é esse momento que você tem que planejar". Porque no planejamento, quando você começa a colocar no papel, aí você começa a avaliar, inclusive, os riscos também desse negócio, né? E, de repente, algo que é fenomenal na sua ideia, quando você começa a planejar mais a fundo, que você vai atrás de fornecedor, que vai atrás do preço da matéria-prima, que você vai avaliar o frete, os impostos, quando você começa a colocar tudo isso no papel, de repente, pode não ficar tão interessante, né? Não significa que você vai desistir do sonho de empreender, mas significa que você precisa ajustar a sua ideia. E aí é o ponto importante do planejamento, porque aí você ajusta a sua ideia ali antes de ir para o mundo real. Ou seja, no planejamento você já venceu várias etapas, né? Eu acho que essa é a grande sacada. Quando você vai para o mundo real, né, empreender, você tem as pessoas que planejaram e as que não planejaram. Todas elas vão passar por dificuldades. e elas vão passar por imprevistos. Mas qual que é a diferença? É que o planejou, ele já pensou em muita coisa ao longo do planejamento, né? E provavelmente ele vai conseguir tomar uma decisão melhor, mais rápida, porque ele já tem todo um planejamento. E aquele que não planejou absolutamente nada vai se deparar com um problema também e muitas vezes vai demorar mais tempo para conseguir resolver. Então, assim, eu acho que esse é o ponto importante, né? E o time é, né, quando você fala em empreendedorismo, é importante, né? Você não pode, né, ficar ali paralisado. Então, você queima etapas quando você planeja.
Luciana do Vale, a equipe do programa Debate Jovem, agradece a sua participação.
Nossa, eu que agradeço, adorei estar aqui com vocês, batendo esse papo, né? É sobre empreendedorismo, que é um tema que eu gosto, que eu acho que é um tema, assim, que é motivador, né? Motivador para todos nós, para as pessoas que ouvem. Enfim, só tenho a agradecer. Obrigada.
Nós falamos com a Luciana do Vale, que é empreendedora e professora de empreendedorismo na FAMETRO. E nós vamos para um intervalo, no segundo bloco, nós vamos conversar com Cristiane Oliveira, que vai contar pra gente sobre a sua experiência de ser uma mulher empreendedora.
Rede Legislativa.
Tá, vai. Debate Jovem.
Eu achei que você ia contar.
Debate Jovem.
Debate Jovem.
Debate
Jovem.
Debate Jovem.
Voltamos com o programa Debate Jovem e agora no segundo bloco, aqui na Rádio Câmara 105,5 FM. Eu sou Guilherme Oliveira.
E eu sou Gleice Cristo. No primeiro bloco, entrevistamos Luciana do Vale e conversamos sobre empreendedorismo feminino. E agora, no segundo bloco, a gente conversa com Cristiane Oliveira, que é empreendedora e vai falar sobre sua experiência na área.
Oi, Cristiane. Seja muito bem-vinda ao programa Debate Jovem.
Bom dia. Muito prazer.
Qual foi o ponto de partida para você começar a empreender? Pode falar sobre isso?
Posso. No início da pandemia, meu esposo trabalhava numa empresa de refrigeração e todos os dias ele reclamava porque ele ganhava muito pouco, trabalhava muito, e eu reclamava mais ainda porque vinha muito pouco dinheiro para minha mão, né? Então, um belo dia, ele chegou em casa e falou: amanhã eu não vou trabalhar. Aí eu falei assim: por quê? Ele falou: poxa, passei o dia todinho para ganhar 30 reais. E aí ele sentado na escada e eu lavando, ele sentado na escada e eu lavando a louça, falei assim: vamos abrir uma empresa? Aí ele ficou olhando e começou a rir e disse assim: você tá doido? Você não aguenta uma máquina, é daquela. Eu falei: quem te disse? Você me ensina e eu te ajudo. Aí ele falou assim: ah, te dou uma semana. Eu falei: bora ver? Paga pra ver? Aí ele falou: pago. Aí, como nada na vida é fácil, né? Eu de madrugada, sem sono, chateada da vida, comecei a pesquisar umas coisas na internet e vi que não existe mulheres no mercado de trabalho de refrigeração. E aí, na hora, veio a ideia: por que não empreender numa coisa que eu sei fazer? Porque de tanto ver ele, eu já sabia lavar. Uhum. Mas, como tudo nesse país, a gente tem que ter um curso, então eu tinha que fazer um curso. E eu fiz o curso, né? E me senti muito orgulhosa de mim mesma, porque da sala que eu estava, tinham 38 homens e duas mulheres. Então, o primeiro obstáculo que tu tens é esse, porque tu é mulher. Tá numa sala que é praticamente masculina, né? Uhum. E é rotulado que esse é um emprego de homem. E eu fui pra mostrar que não. E aí, quando um professor lá, não lembro o nome dele agora, mas ele disse assim: ah, não vai aguentar uma semana. Aí eu falei: tá bom. Quando eu tiver no outdoor, aí eu mando um convite pra ti, tá bom? Claro que eu sou um pouco vaidosa, então chega a ser um pouco meu ego, uhum, né? Querer fazer o melhor. Mas quando eu abri a empresa, não foi só para abrir a empresa, foi para ajudar outras mulheres, assim como eu, né? Que às vezes moram sozinhas, às vezes tem uma vozinha que não tem ninguém, só tem uma cuidadora. Então, a empresa é voltada para as mulheres, para o grupo feminino. Aquela que não tem confiança em ninguém, que muitas das vezes já foi muitas das vezes enganada, porque é muito, muito prático, né? Você coloca um prestador de serviço dentro da tua casa, ele te diz, é isso, 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 e te dá o valor. Mas ele não te mostra o que ele fez. E aí que veio a Cris da Agilizar. A Cris veio para mostrar competência, responsabilidade, honestidade e simplicidade. Porque eu sou extremamente simples. Eu entro na casa de muita gente para fazer o meu trabalho. E um trabalho com amor, sabe? Eu entro, eu olho o ar, eu vou medir o gás. E às vezes se torna uma amizade tão gostosa que às vezes eu nem cobro aquilo que eu deveria cobrar. Porque assim, eu me comparo muitas das vezes com aquela outra pessoa. Eu me dou o meu trabalho, eu faço por amor. Tudo bem que tenha parte financeira, mas muitas das vezes eu faço mesmo com carinho, sabe? De chegar lá, tirar o ar, lavar peça por peça, porque é isso que eu faço, né? Lavar peça por peça, depois passar álcool nas peças, que eu não vejo ninguém que faça isso. A gente tá numa pandemia, então a gente tenta fazer o que a gente gostaria que fizesse com a gente. Então, por isso que o meu trabalho é diferenciado.
Cristiane, bom dia.
Bom dia.
O que você desejava conquistar quando você escolheu empreender?
Reconhecimento, né? Empoderamento feminino, que eu acho isso muito importante nos dias de hoje. Nós mostrarmos que nós não somos pessoas frágeis, nós somos pessoas fortes. Nós, mulheres, podemos chegar aonde nós quisermos. E o que me levou a montar a empresa foi me ver no lugar de outras mulheres, entendeu? Me colocar no lugar delas. Sentir que existia uma necessidade, não só financeiramente, mas de acolhimento, de você se sentir acolhida quando você recebe uma outra mulher, porque você pode relatar aquilo. Ah, o meu ar está com mau cheiro. Talvez se você falar isso para o homem, aí na hora ele vai te dizer, ah, porque ele está sujo, né? E eu não faço isso. Ah, ele está com mau cheiro? Eu pego minha escada, eu subo, eu te escuto, eu tomo café na tua casa, entendeu? Ah, se eu tiver com fome, eu digo que eu estou com fome. Então, assim, é um trabalho diferenciado e tem todo um carinho pelo meu cliente. Não é só porque tu vais me pagar aquele serviço, mas porque tu merece meu respeito, entendeu? Então é isso que eu mostro, é isso que eu sempre quis, porque apesar de ser uma empresa que tem pouco tempo, eu vou contar agora, eu fiz outros investimentos, eu trabalho também como faxina, as mesmas pessoas que eu lavo o ar-condicionado moram, são visitas na própria casa deles. Então, eu, de vez em quando, eu sou a moça, a diarista que vai lá limpar a casa deles. Então, assim, é um trabalho muito gostoso sair de casa, fazer as coisas. Foi por isso.
Nós sabemos que as mulheres acabam realizando... Muitas mulheres acabam realizando uma série de tarefas quase que ao mesmo tempo. Mas, às vezes, é complicado empreender e gerenciar tantas outras coisas. Cristiane, como você faz e o que você aconselharia para uma mulher empreendedora que anda sobrecarregada?
Eu vejo por mim, né? Eu tenho todo um roteiro na minha cabeça. E tem uma lousa enorme na minha sala que tem os meus horários. Então, assim, primeiro passo é se você não tem assim, uma sintonia de horários, deveres, fazeres, faça. Uma agenda. O segundo passo, organizar. Não deixe as coisas para amanhã, porque você vai se enrolar. E eu lembro que quando começou a pandemia, eu tive alguns problemas de fazer pagamentos por conta da pandemia, porque a cidade fechou Então a gente não tinha como fazer certos serviços. E não tinha serviços, não tinha como pagar os serviços, né? Então, assim, ao mesmo tempo que eu tentava fazer o serviço, eu tinha que tentar pagar as minhas taxas para poder evitar grandes problemas. E é assim, a vida da gente é assim. Se a gente não tiver uma rotina, a gente não consegue. Tipo, é a mesma história de ir para a escola. Aquele menino que acorda às 6 e pouco vai para a escola. Quando dá 11 e pouco, ele volta da escola. Aí ele vai tomar banho, ele vai almoçar e depois vai fazer a tarefa. Então a vida da gente é assim. Existe um cronograma e assim a gente tem que colocar na vida da gente. Com a empresa não ia ser diferente. Só ia aumentar um pouco mais o meu serviço. Eu chego a parar tipo 30h, 1h. Entendeu? Mas, sei lá, não chega a ser pesado, porque eu faço por amor.
Aquilo quando a gente faz quando gosta, fica mais fácil.
É, né? eu já cheguei a chegar na casa de fazer serviços numa embarcação, que eu tenho o maior orgulho de dizer que eu fiz, que não tinha cozinheira. E quem foi pra cozinha? Quem que você acha que foi pra cozinha? Eu. E eu fui pra cozinha fazer a comida pra todo mundo que tava lá. Entendeu? Eu acho que isso é que falta nas pessoas darem um pouco mais de si. Um pouco mais de amor, um pouco mais de atenção, um pouco mais de esperança. Entendeu? E eu trabalho assim. Eu faço isso.
As suas maiores dificuldades no começo do...
Ah, tá. Dinheiro. Que força de vontade, coragem, raça, tudo eu tenho. E se tu voltar a 10, a, tipo assim, 10 meses atrás, 4 anos atrás, quando começou a empresa, eu te diria a mesma coisa, dinheiro. Até hoje eu continuo sendo dura, tá, gente? Não tô rica, não. Mas eu não desisto. É, eu não tenho carro, mas isso não é meu problema. Existe Uber. Eu não tenho dinheiro pro Uber, vou de ônibus. É perto da minha casa, eu vou a pé. Então, assim, não existe desculpa pra ti não querer empreender. Tem que ter coragem. Empreender é isso, é coragem. Entendeu? É pensar que não é só pelo dinheiro, e sim por você mover aquilo, aquela pessoa da tua cama, da frente da tua TV. É querer o melhor. E é isso que eu quero. O melhor pra mim, o melhor pra minha sociedade, o melhor pros meus amigos, o melhor pros meus clientes, que eu amo eles. Que eles pagam os meus mimos, né? Então eu tenho que amar os bichinhos. Então, e é isso. É isso que me move. E não é fácil. E não vai ser fácil nunca. Entendeu? Mas é uma conquista a cada dia. E o que eu vejo hoje, que eu consigo respirar hoje, é que por eu ser a Cris e por eu trabalhar dessa forma, eu já tenho pessoas que já gostam de mim, já conhecem o meu trabalho, já valorizam o meu trabalho. Então isso se torna um pouco mais leve, porque eu não tenho divulgação. É eu mesmo que me divulgo. Eu sou cara de pau. Eu já entrei em ônibus e dei meu cartãozinho de Uber. Vixe, Uber. Uber tinha quase todos. E assim eu fui ganhando. O melhor mesmo, a propaganda, é o boca a boca. Porque a pessoa que nem te conhece. Mas uma coisa, um detalhe legal. Por eu ser mulher, atrai outra mulher. Porque aí gera confiança, entendeu? Ah, eu vou dar oportunidade dessa daqui, porque essa daqui é uma mulher. E aí é isso. Aí é assim que eu ganho. E foi assim que eu ganhei muitos clientes. Porque eu entro na tua casa e eu conto o que que eu vou fazer. E quando eu conto o que que eu vou fazer, eu mostro a realidade do que é. Eu tiro foto do que eu preciso fazer, entendeu? É, se eu trocar uma peça do teu ar, pode ter certeza que a velha vai estar com você. Você vai dizer, Cris, você joga pra mim. Em nenhum momento eu vou te enganar. Porque é uma faca de dois gumes. Agora você ganha, agora você perde. Depois você perde. E não é esse meu intuito.
Cristiane, quantas vezes você já se sentiu culpada por ter que trabalhar e deixar seus filhos com alguém? Isso já aconteceu?
Muitas vezes. Às vezes eu me sinto culpada porque eu tenho dois. Um de 11 e um de 7 agora. Ele fez 7. Uhum. E eu sou a mãe que às vezes tá muito cansada. Mas pergunto como é que foi a escola. Ao mesmo tempo, eu percebo que eu faço o que eu posso e o que eu não posso. Porque quantas mães iriam sair do seu conforto tentar dar o melhor, né? Para que eles tenham o conforto. Ou talvez para eles terem aquilo que eu não tive. Entendeu? Eu tive muitas coisas boas. Eu tive pessoas maravilhosas que me criaram, que me tornaram essa pessoa que eu sou hoje, uma pessoa íntegra. E eu sou muito grata, mas eu não tive mãe e não tive pai. Eu tive uma avó. Então, eu penso neles, que eles têm mãe e têm pai, e eu tenho que ser a melhor. E é isso que eu faço, todos os dias. Às vezes eu tô muito cansada e chega a ser estressante, porque um de 6 anos, de 7 na realidade, ele é quase uma pimenta. Mas ao mesmo tempo ele diz assim, todos os dias ele diz, mãe, eu te amo. Então o eu te amo dele, esquece tudo que ele fez.
Recompensa.
É. Então, ele... Um belo dia ele colocou a tesourinha assim na tomada, assim. Só pra vocês entenderem como ele é um anjo.
Quietinho, né?
Cristiane, como é lidar ainda com um meio que, na verdade, que ainda é predominantemente masculino, principalmente na sua área?
É... Ao mesmo tempo que é assustador, é um desafio. É uma coisa, assim, é uma coisa motivador. Porque isso te motiva a querer ser melhor e fazer o melhor para que você, mulher, saiba onde você quer chegar. E é isso que eu quero. Chegar aonde que ninguém tenha que dizer você não pode, você não é capaz, você não sabe. Tudo isso eu já passei. Todos esses tipos de discriminação. De chegar na casa de cliente e o cliente perguntar se realmente sabe mexer no ar-condicionado? Já. Teve cliente que disse, essa mulher não vai mexer no meu ar. Já. E de mulheres também, tá? Não é só homens que são assim, não. Tem mulheres também que são. A gente pensa que mulheres também não têm esse... Tem. Mas eu entendo, porque antes era uma coisa tão predominante homem... Que é até difícil você acreditar que existem mulheres assim, meio loucas, entre aspas, né? Como eu, que tem essa coragem de empreender num ramo tão masculino. Porque, assim, é pesado? É. Tu malha, Cris? Não. Malho carregando essas máquinas, entendeu? Mas é gratificante, porque tem aquele cliente que diz assim, Cris, meu ar tá geladinho, tô que nem a Frozen. Então isso vale qualquer abuso que eu ganhei no outro dia. E é por isso. É pra ver o sorriso do cliente, é pra dizer, Cris, tu vem aqui tomar um café. Vou tomar um café. Então é por isso.
Acaba sendo gratificante, né?
É, não chega a ser aquele fardo. Chega a ser uma coisa gostosa, entendeu? Tu nunca vais me ver chorando. Quer dizer, só quando termina a obra, tá? Eu choro. Porque não tem essa. Termina a obra, eu tô assim, alma lavada, respirando fundo, mas ao mesmo tempo, sabe? Outro dia eu passei mó mico, meu marido queria morrer nesse dia. Porque eu fiz uma obra um pouco grande, tô acostumada a fazer maiores, mas quando eu saí uma coisa fora do comum, E o cliente botava a mão na cabeça, coçava, dizia: Cris, pelo amor de Deus, se acalme. Acho que eu vou dar meu remédio pra ele. Antes de eu sair de casa, vou dar o meu remédio pra ele. Se acalme. Isso não vai ficar pronto. Se acalme. E aí eu tinha, a princípio, o serviço eram 10 dias. Eu fiz em 4. E o problema ocasionou no segundo dia. Então eu teria mais um dia para resolver tudo. E aí a conta não tava batendo, né? Porque eu tinha pedido um. E aí ele disse: eu te dou até sexta-feira. Aí na quinta, na terça, foi a bomba, porque uma parede varou a outra. E aí na quarta eu não consegui pedreiro. Respirei, suspirei, não consegui. Mas eu tenho muita fé. E aí respirei e falei: não, no outro dia eu consigo. No outro dia de manhã eu consegui um anjo, que virou meu amigo, pra te ver como são as coisas. E ele fez a parede secou, nós lixamos e eu entreguei a obra. Então, assim, tem muita... Nisso tudo, nesse todo esse amor que tem, tem fé. Entendeu? Que o que falta na humanidade é fé, pelo amor de Deus.
Cristiane, você deseja um mundo mais igualitário, onde as pessoas possam caminhar lado a lado?
Com certeza. Eu desejo um mundo de muito mais amor ao próximo, de muito mais respeito. Não importa o que você seja, quem você seja, o que você seja, entendeu? Eu tenho que te respeitar. Eu olho para todas as pessoas com um carinho muito grande. Eu trabalho para um monte de gente, que são mulheres casadas com outras mulheres, homens casados com outras mulheres. Você tem preconceito? Não. São as melhores pessoas do mundo. São as pessoas mais doces, mais gentis, mais amigas, mais solidárias, mais educadas que eu já vi. Não falando dos outros, mas assim, são pessoas que te olham, que ficam... que conversam contigo, entendeu? Não tem muito aquele negócio: ah, já terminou? Pode ir. Não. São pessoas que querem uma água, querem um café, querem um biscoito. Tudo eu quero, tá? Tudo eu aceito. Estão me oferecendo a injeção na testa, estou dizendo: eu quero. Entendeu? Quero muito. Mas eles são assim, essas pessoas são assim. E eu tenho o maior carinho por elas. Eu entro, eu respeito, eu tiro gracinhas, que eu sou muito confiada às vezes. Mas porque eu acho que as pessoas... A pandemia veio para talvez minimizar certas situações, mas ela pesou muito, porque as pessoas agora estão muito... estão trancadas dentro de casa. Então, elas acabam ficando muito mais estressadas, né? E isso tem feito as pessoas, talvez, umas olharem umas para as outras. Olha, esse rapaz mexe na luz. Olha, essa mulher lava a minha casa. Olha, o fulano corta grama, entendeu? Então, assim, esses serviços que antes não eram vistos, hoje são. Entendeu? É igual a refrigeração. Hoje, essencialmente, você tem que ter um ar limpo. Não é por causa da pandemia. Veio por causa da pandemia? Sim. Porque as pessoas agora estão respirando mais dentro do ar. Mas sempre teve que lavar o ar de 6 em 6 meses. Mas não tinha essa rotina. Agora, porque você passa 24 horas dentro de casa, você vê a necessidade de lavar o teu ar de 6 em 6 meses. Que é o correto, né?
Cristiane, qual seria o seu maior sonho ligado ao empreendedorismo?
Posso falar mesmo?
Pode.
Bom, vou contar uma história. Eu não tenho carro. Então, meu maior sonho, de verdade, é comprar meu carro. Entendeu? Assim, são sonhos pequenos na dimensão de um mundo. De um mundo. Mas é o meu sonho. É ter meu carrinho. Ele não vai estar todo adesivado, não, tá? Porque nos outros momentos que eu não estiver trabalhando... Com certeza eu vou estar faxinando, vou estar fazendo outra coisa, então eu preciso do carro não adesivado. Quem sabe até fazendo Uber. Mas assim, meu grande sonho é ter meu carro. gente, como eu imagino ter meu carro? Porque eu pago aluguel de um carro. Então ele come junto comigo esse aluguel. E não é barato. Então, é esse sonho. É um sonho simples. Mas que para conseguir isso, é trabalhar. E trabalhar, e trabalhar.
Você poderia deixar um contato para as nossas ouvintes encontrarem você?
Posso. O nome da empresa é Agilizar Refrigeração. Meu nome é Cris. Para todo mundo que me conhece, né? Pode me chamar de Cris. Meu nome é Cristiane, mas pode me chamar de Cris. E o número da empresa é 995-29-6310. Aí também tem 981-7101.
Sei que podia ser bem menos complicado, mas não fosse complicado, talvez eu nem estivesse aqui.
Cristiane Oliveira, a equipe do programa Debate Jovem, agradece a sua participação.
Eu que agradeço a participação. Eu tenho umas pessoas que eu preciso agradecer, porque para ter chego até aqui foi bem, bem cansativo. Então, assim, a primeira pessoa que eu tenho a agradecer é o Tarcísio Barbosa da Silva. É o meu esposo. Foi ele que incentivou desde o início a gente abrir a empresa. E ele é uma das pessoas principais em relação à empresa, entendeu? Ele é o meu mecânico, ele é o meu técnico, ele é o meu chato, mas ele é o amor. E por causa dele a empresa existe, entendeu? E eu tenho só a agradecer.
Ela é frágil, mas se for pra jogar, ela é mulher feita, ela é mulher feita.
E eu sei que você, querido ouvinte, estava esperando pelas dicas de séries e filmes. Então
sei
vamos
que
lá.
Escado, talvez eu nem estivesse aqui pra ver o que isso iria ser.
Um Senhor Estagiário é um filme que acompanha Jules Austin, uma criadora de um site bem sucedido de vendas de roupas, que, apesar de ter apenas 18 meses, já tem mais de 200 de funcionários. Ela leva uma vida bastante atarefada devido às exigências do cargo e ao fato de gostar de manter contato com o público. Quando sua empresa inicia um projeto de contratar idosos como estagiários, em uma tentativa de colocá-los de volta ativa, cabe a ela trabalhar com um viúvo, Ben Whitaker, Robert De Niro. Aos 70 anos, Ben leva uma vida monótona e vê o estágio como uma oportunidade de se reinventar. Por mais que enfrente o inevitável choque de gerações, logo ele conquista os colegas de trabalho e se aproxima cada vez mais de Jules, que passa a vê-lo como um amigo.
Girl Boss é uma série de comédia inspirada em uma biografia best-seller. A rebelde e falida Sofia decide começar um negócio online e precisa aprender a mandar e comandar. Ela acaba encontrando sua paixão de vender roupas vintage, online, e se torna uma mulher de sucesso, enquanto constrói seu império de varejo de moda. Ela percebe o valor e a dificuldade de ser chefe de sua própria vida.
E depois dessas dicas de filmes e séries, a gente encerra mais uma edição do programa Debate Jovem, que tem uma parceria entre a Rádio Câmara 105,5 FM e o curso de jornalismo do seu Unifametro. A produção é feita pelos alunos de jornalismo da Agência Comunica.
Esta edição teve participação de Ana Diniz na reportagem, produção executiva Imina Batista,
a apresentação de Gleice Cristo
e Guilherme Oliveira.
A supervisão é da professora Tânia Brandão, Iege Buquerque e Helder Moron.
E a direção geral é da professora Leila Ronizzi, coordenadora do curso de jornalismo da FAMETRO.
Trabalhos técnicos, Iteuvino Gomes.
Gerente da Câmara Municipal de Manaus, Naine Carvalho.
Diretora de comunicação da Rádio Câmara, Dora Tupinambá.
Presidente da Câmara Municipal, vereador Davi Reis.
Obrigado a você que nos acompanhou. Na semana que vem tem mais do programa Debate Jovem aqui na Rádio Câmara 105,5 FM, a Rádio Cidadã de Manaus. Nos encontraremos semana que vem. Até mais.
Tenham um excelente final de semana. Até logo, pessoal.